Se o Partido Socialista vencer as eleições a 30 de janeiro, o governo será mais compacto e mais ágil, adequado à realidade. Adiantou esta manhã o secretário-geral do Partido Socialista à entrada para o Congresso da Associação Nacional de Autarcas.
Primeiro é preciso respeitar os portugueses, não é? O que se trata para já é dar a voz aos portugueses, e os portugueses escolherão qual é a solução governativa que desejam e, desde logo, o primeiro-ministro que desejam. Se, da minha parte, aquilo que eu tenho pensado é, obviamente, que para estes tempos desafiantes nós precisamos ter uma equipa renovada, mais curta, ágil, com um novo modelo de governo. Isso, a seu tempo, será dito e apresentado.
Questionado sobre a opção de Francisca Van Dunen para substituir Eduardo Cabrita, António Costa justifica, diz que sempre defendeu que a justiça e a administração interna devem estar na mesma tutela. À chegada ao Congresso da Associação Nacional de Autarcas do PS em Lisboa, Costa revelou mesmo que era uma remodelação que tinha na manga se o Orçamento de Estado tivesse sido aprovado.
Era o modelo de governo mais adequado aos tempos desafiantes que temos e necessariamente com competências mais transversais e, portanto, mais compacto. Era o que tinha pensado fazer imediatamente a seguir ao orçamento, mas que obviamente não faz sentido fazer neste momento a 2 meses de eleições. Por isso, preferi uma solução que fosse uma solução sólida de transição. E a doutora Francisca Van Dunen, quem quer agradecer a disponibilidade para acumular estas funções, é uma mulher que tem já uma larga experiência também na área da administração interna, porque com mestrada teve uma relação muito próxima com todas as forças de segurança.
Justificações de António Costa que não colhem junto das polícias. A Associação Sindical da Polícia diz que é uma opção de recurso que não serve os interesses do país. A Associação reage assim à decisão de António Costa de atribuir à Ministra da Justiça a pasta da Administração Interna depois da demissão de Eduardo Cabrita. O presidente da Associação, Paulo Santos, diz que são duas pastas demasiado importantes para ficarem nas mãos de um só governante.
Não consideramos ter sido a melhor resposta a esta situação de vazio, por parte do MAI. Desde logo porque são duas pastas muito pesadas, são duas pastas que merecem uma atenção especial, são dois setores muito importantes, quer a justiça, quer a administração interna. Por isso consideramos que esta opção que incumbe ao seu primeiro-ministro é uma opção de recurso.
As críticas da Associação Sindical da Polícia sobre a opção de António Costa, também a Associação Nacional de Sargentos da Guarda, olha com desconfiança para a nomeação de Francisca Van Dunen para a pasta da Administração Interna. José Lopes questiona que motivação tem uma ministra que já manifestou vontade de sair do governo.
Questionamos relativamente à motivação, tendo em conta que a senhora ministra já há algum tempo tinha manifestado a intenção de abandonar o ministério. Fica aqui a questão: existe motivação suficiente para abraçar esta pasta tão importante como é essencial como é, para a soberania do Estado? É com alguma reserva que nós vemos alguém que já manifestou vontade de sair do próprio Ministério da Justiça, portanto, e agora acumular esta outra pasta, como disse, essencial para a soberania do Estado, temos algumas reservas, naturalmente.
Associações que representam a PSP e a GNR questionam a motivação de Francisca Van Dunen para acumular a justiça com a administração interna. A administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, garante que o encerramento da urgência de cirurgia é apenas noturno e pontual. Só vai estar de portas fechadas mais uma noite, deste sábado, regressando depois ao funcionamento normal. Acrescenta que o prejuízo para os utentes é muito reduzido, porque a rede hospitalar está a funcionar em pleno e os doentes que necessitem de cirurgia durante o período noturno são encaminhados para o Hospital Pedro Hispano em Matosinhos. Segundo o Sindicato Independente dos Médicos, no mês de dezembro há um total de 15 períodos de 12 horas sem médico na urgência de cirurgia daquele centro hospitalar, incluindo 3 dias completos sem cirurgiões. A administração contesta, afirma que as escalas são dinâmicas e que os dados do sindicato estão desatualizados. Depois do Porto e de Lisboa, são agora os 16 municípios do Algarve que decidiram em conjunto cancelar a realização de festas de passagem de ano por não estarem reunidas as condições para cumprir as medidas de contenção da Covid-19. Em comunicado, a Comunidade Internacional Intermunicipal do Algarve adianta que a decisão foi consensualizada em sede de reunião do Conselho Intermunicipal, realizada ontem, atendendo ao contexto de pandemia que atualmente se vive e à recente evolução epidemiológica. Orlando de Virginia Woolf sobe ao palco em Guimarães. A estreia é hoje, às 19h30, no Centro Cultural de Vila Flor, uma peça de teatro que nos traz o texto de Virginia Woolf até aos nossos dias, encenação de Albano Jerónimo, um tratado sobre a dignidade humana. António Jorge.
É uma peça que pode ser lida como uma carta de amor.
É uma declaração de amor aos direitos humanos.
Estou só.
Albano Jerónimo, no papel de encenador de 11 atores, 20 personagens, na orientação de Orlando. O texto de Virginia Woolf, reescrito para atravessar corações.
Parte da sugestão da Virginia Woolf, questões de género, e durante 3 atos e um prólogo, uma tentativa de busca de um tratado sobre os direitos humanos, da liberdade individual.
Qual foi o clique que o motivou a toda esta dimensão?
A crescente violência que nós vivemos, assistimos diariamente, a discriminação, o racismo que vivemos, esta sectarização social, cívica. Nós temos sempre, a Teatro Nacional 21 tem sempre em perspectiva vários textos que podemos pegar para trabalhar determinadas temáticas, e o Orlando da Virginia Woolf pareceu-nos a resposta certa para, de uma forma musculada, responder a tudo isto que vivemos hoje em dia.
Cláudia Lucaschel protagoniza Orlando e foi ela também quem reescreveu o texto original como se usasse um bisturi.
Portanto, teve que fazer esse buraco, não é? Escavar o texto e depois tentar retirar aquilo que de alguma forma servia para criar a nossa história.
Orlando nasce hoje em Guimarães e passeia-se mais tarde, em breve, por várias outras cidades.
Orlando de Virginia Woolf, visitado no palco do Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães. A estreia é hoje às 19h30.